Você ouve agora a série A Inconfidência Mineira, A Utopia, Os Fatos e a Lenda. Produção e apresentação Danilo Nonato e Eugênio Franklin. Um programa da Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto.
No quarto capítulo, falamos sobre o envolvimento da maçonaria na Inconfidência Mineira e as lendas que envolvem o movimento. No último capítulo, conheceremos a sentença do líder da conjuração.
Após a delação do movimento, os inconfidentes foram presos e mandados para a fortaleza da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. O processo contra os inconfidentes, conhecido como Devassa, durou aproximadamente 3 anos. Os inconfidentes foram acusados pelo crime de lesa majestade. No início do processo, todos os conjurados assumiram a culpa pela inconfidência mineira. Mas com a iminência da condenação à morte, vários recuaram, com exceção de Tiradentes, que desde o começo do processo assumiu a sua participação no movimento. Ao fim da devassa, somente Tiradentes foi condenado à morte. Os padres foram condenados a viver em conventos em Portugal, sem contato com o mundo externo, e os demais foram condenados ao degredo perpétuo na África. O historiador Alex Borer fala mais sobre a prisão de Joaquim José da Silva Xavier.
O Tiradentes, então, quando ele é preso, em nenhum momento ele acusa os amigos, ele fala que ele estava sozinho e tal. Só depois que ele vê que está todo mundo preso, que ele começa, inclusive nas acariações, ele começa a jogar a culpa toda para cima dele. Todo momento, durante 3 anos, ele joga a culpa para cima dele. Isso é claro, evidência de hombridade, de um cara corajoso, de uma figura rara, né? Quem que numa situação dessa faria isso? Os outros inconfidentes, percebendo isso, todos eles começaram a jogar a culpa para cima dele. E realmente foi ele que teve ideia, realmente. Então, se havia alguém para condenar, se fosse escolher um só para condenar, acho que qualquer juiz condenaria era o Tiradentes mesmo, porque ele jogou essa culpa para cima dele. Não só porque ele era o mais pobre, porque na verdade nós sabemos que ele não era o mais pobre, tinha outros mais pobres que ele, mas porque ele era o propagandista, ele que deu a cara a tapa e ele jogou a culpa para cima dele.
No dia 18 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, após 18 horas de julgamento, foi proferida a sentença contra Joaquim José da Silva Xavier. E no dia 21 de abril do mesmo ano, aconteceu a sua execução. Tiradentes percorreu em procissão as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, no trajeto entre a cadeia pública e o local onde foi armada a sua forca.
Tiradentes descalço, com os cabelos raspados e sem barba, vestido com uma camisola branca, foi executado e esquartejado às 11 horas e 20 minutos de um sábado. Sua cabeça foi levada para Vila Rica e erguida em um poste, e seus restos mortais espalhados ao longo do caminho por onde o Inconfidente pregou os ideais do movimento. Tiradentes teve a sua memória e os seus descendentes declarados como infames. Sua casa foi destruída e teve o terreno salgado para que nada lá germinasse. Ouviremos agora um trecho da sentença decretada contra Joaquim José da Silva Xavier.
Portanto, condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha O Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da Capitania de Minas Gerais, a que, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra de morte natural para sempre, e que, depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde em lugar público será pregada em poste alto até que o tempo a consuma. E o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregado em postes pelos caminhos de Minas, no sítio da Varginha e das Cebolas, onde o réu teve suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações até que o tempo também o consuma. Declaram o réu infame e seus filhos e netos, tendo-os. E os seus bens aplicam para o fisco e Câmara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique. E não sendo própria, será avaliada e paga ao seu dono pelos bens confiscados. E no mesmo chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve também a memória desse abominável réu.
Apesar de não conseguir concretizar os seus objetivos, a Inconfidência Mineira foi amplamente vitoriosa. O movimento pela independência, com seu exemplo de luta e suas ideologias, criou as condições políticas para que apenas 30 anos após o movimento, o Brasil conquistasse a sua independência. Durante 5 capítulos, conhecemos a história da Inconfidência Mineira e de seus personagens, homens que lutaram pela libertação do Brasil.
Acabamos de ouvir mais um capítulo da série A Inconfidência Mineira, A Utopia, Os Fatos e a Lenda. Produção e apresentação Danilo Nonato e Eugênio Franklin. Um programa da Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto.